Clássicos. Clássicos da Atividade FM.
Opa, voltamos aqui no nosso último bloco. Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Atividade FM. Ele, né? Como chama ele? O cara, meu amigo. É o deputado distrital HCL da Silva Maia. Rapaz, é bom falar muito com o senhor, viu? Esse conhecimento nos traz ainda maiores informações. E é bom a gente estar bem interagido com relação a tudo isso que está acontecendo em Brasília. Obrigado, deputado. Deputado, a gente tinha falado aqui, tinha deixado uma pergunta para o senhor em relação ao feminicídio, que infelizmente aumentou, rapaz. E aí nossos amigos, companheiros, às vezes até dentro de casa, em plena pandemia, mostram que os números, meu amigo, são assustadores. Então você que ama, meu amigo, protege. Não bate, não maltrate uma mulher, não é verdade, deputado?
Eu sou autor da lei do dia do feminicídio. Eu acho assim, essa cultura, ela só é combatida com ação do governo. Primeiro, a ação de esclarecimento, né? A outra, preventiva. Eu acho que tem que ser esclarecido, o governo tem que agir imediatamente. A delegacia especializada, tem delegacia da mulher, mas nós temos poucas. Nós temos que fazer uma grande campanha. O governo tem dinheiro para gastar com publicidade. Tem que haver o esclarecimento. As punições que são dadas a esses covardes que batem ou que matam suas próprias mulheres, as punições têm que ser mais divulgadas, para as pessoas temer. Né? E ao mesmo tempo tem que ser feita uma política de valorização das mulheres, no sentido de esclarecer que a maioria dos problemas, e a gente vê, e a Câmara fez uma CPI do feminicídio, vê que as mulheres mais vulneráveis são as que dependem economicamente.
Justamente.
Do canalha, né? Então o canalha usa dessa prerrogativa de que a mulher fica dependente porque não pode sair ou fica com medo de sair de casa e se sujeita a determinados tratamentos. Mas eu acho que o governo, se realmente fizer uma política de conscientização, a gente vai reduzir drasticamente essa covardia.
Deputado, vamos falar um pouco sobre política aí. Olha só, eu quero saber como é que tá aí, o que que o senhor tem pensado em relação ao próximo pleito de 2022, HCL é pré-candidato mesmo a deputado federal? Depende muito do partido, depende muito da nossa amiga querida ministra, a Flávia Arruda. Eu sei que tá muito cedo, mas todo mundo comenta, todo mundo fala. E não tem coisa melhor saber do senhor, porque fica muito tititi, digamos assim.
Eu quero primeiro pedir permissão a vocês para mandar um abraço para os taxistas.
Verdade.
Inclusive aí embaixo, eu cumprimentei o pessoal. Eu coloquei metade dos meus recursos do ano passado para pagar o auxílio emergencial. Os únicos taxistas do Brasil que receberam 3 parcelas de R$600.
E falar nisso, o do transporte também escolar, né?
Sim, do transporte escolar que foi feito, e do pessoal que são os motoristas de unidades de turismo, de ônibus de turismo.
Isso.
Mas os taxistas em especial, que eu, desde que eu cheguei aqui, desde adolescente, que eu tenho um respeito muito grande pelos taxistas, e sempre fiquei do lado deles, e consegui colocar 10 milhões da minha cota de emenda pessoal para pagar as 3 parcelas dos taxistas. É uma categoria que eu tenho muito respeito, e eles me cobram assim: você vai na rádio, não manda nem um abraço pra gente,
Cacete. Olha, tá dando um abraço.
Estou mandando um abraço pra turma que tá nos ouvindo aí. Eu sei que a atividade, a audiência lá no teto, né? O pessoal assiste tudo. E fazer responder a você sobre a questão do próximo ano de campanha. Assim, eu passei 38 anos da minha vida trabalhando no Senado. Eu sou servidor de carreira de lá e tal. E você sabe que a gente sempre tem um sonho de voltar como parlamentar, seja como deputado federal, seja como senador. Eu nunca escondi isso de ninguém. Mas nós sabemos que essa questão, a maioria das pessoas não entende, ela é partidária. Então, o partido que escala você para ser candidato a distrital ou a federal. Existe a perspectiva da ministra, hoje deputada federal, Flávia Arruda, sair para ser candidata ao Senado.
Sim.
Né? Se ela sair, a chance de eu ser candidato a deputado federal é alta, tá certo? Agora, se ela se mantiver candidata a deputada federal, aí eu vou continuar.
Só vem a reeleição.
Aí eu venho a reeleição. Então, esse movimento, eu dependo desse movimento político, especialmente da deputada Flávia Ruta, que inclusive ela é a presidenta do PL e eu sou o vice.
Oh, bacana. Deputado, eu queria saber do senhor aí, qual a avaliação do governo do Distrito Federal e se o senhor vai apoiar Ibanez Rocha a reeleição ao GDF?
Eu acho que o governador Ibanez está fazendo um bom trabalho. Pegou, é lógico que a pandemia deu uma desconstrução muito grande, porque atrofiou demais os segmentos produtivos, né? Principalmente o comércio. Mas mesmo assim, em termos de variável econômica, e agora com o pagamento da terceira parcela do servidor, eu me animei. Eu acho que ele é um candidato à reeleição, e se o Partido Liberal, que já tem uma queda para apoiar, eu estou junto.
E Ibanez tem um compromisso, que o que ele falou na campanha, ele está honrando, né? Isso é de suma importância para você ver. O pessoal da área de saúde, todos estão recebendo em dias. Nós não temos salários atrasados. A Câmara Legislativa tem trabalhado e ajudado muito. E agora, essa terceira parcela vai ser paga para os servidores.
Né? Eu acho que ele cresce muito politicamente. Né? Ele cresce muito politicamente pagando essa terceira parcela. Porque nós sabemos que o servidor público de Brasília, apesar de estar recebendo em dia, está muito judiado. Porque faz 7 anos que esses servidores não recebem um centavo. Né? E a inflação já está em torno, nesses 7 anos, de 38%. Né? Então você imagina o sujeito que ganhava 1.000, está ganhando R$380. Porque a inflação comeu o salário dele e ele não teve reajuste. Não é aumento, é reajustar a parcela. Então quando ele sinaliza positivamente para dar essa terceira parcela aos servidores, eu participei de uma audiência sobre isso até ainda pouco na Câmara Legislativa, promovida pelo deputado Jorge Viana, dá um ânimo, né, ao servidor público que está se vendo reconhecido pelo governo.
Muito bem. Deputado, eu queria agradecer a sua presença aqui na Rádio Atividade. Passou rápido, né, rapaz? E eu queria... As portas da Rádio Atividade, o Vigão, o Viguinho, clássicos da atividade, vai deixar sempre essa porta aberta. Dizer para o senhor que o senhor tem aqui total liberdade, quando quiser voltar, estaremos sempre aqui, né, esperando de braços abertos. Meu, muito obrigado.
Eu que agradeço o Vigão, eu acho que nem posso dizer quantos anos, mas eu sei que é mais de 30 de amizade, né? O Viguinho é você, José, que é essa referência que tem virado aí o ícone aí na política de Brasília, né? A gente
eu
abre lá sua coluna,
senhor,
tal. Ah, o Dadá, o Juarez.
Ali pra...
aqui é colar, você dá uma espetada na gente, mas faz parte. Eu acho que o político tem que estar preparado mais para ser criticado do que para ser elogiado. Porque quando ele está sendo elogiado, ele não está fazendo nada mais do que a obrigação dele.
Mas eu quero dizer uma coisa para o senhor. Todas as vezes que eu liguei para o senhor, para a sua assessoria, eu fui muito bem atendido. Então agradeço, e é assim que a gente precisa. A população precisa de pessoas comprometidas que atendam e que ouçam as demandas da nossa cidade. O deputado não é do Gama, né? Só de Braslândia, né, Juarez? É de Brasília, é para isso que nós precisamos. É isso? Obrigado, Dadá. Obrigado, Juarez. Obrigado, deputado.
Obrigado.
Eu queria que o senhor falasse o nome da sua assessora que está acompanhando aqui, a pessoa nota.
É Juliana. Ah. Juliana é uma jornalista profissional, ela trabalhava na TV Justiça.
Que bacana.
Né? É uma pessoa extremamente competente e que transforma, né, as coisas do deputado, as ações do deputado, ela consegue melhorar bastante. O deputado se esforça muito para ser um bom deputado, mas eu acho que a Juliana tem contribuído para que, pelo menos, eu apareça melhor. Né?
Boa!
Com a competência do senhor, não poderia ser diferente, a gente já imaginava a competência dela, né?
Muito bem, obrigado, Brasília. Valeu, até a próxima quinta. Valeu,
eu
legal.
Tiro o time de campo também. Temos sorteio antes, Dadá?
Vamos. Sim, saindo aqui, então. Cesta básica para Maria Aparecida, lá do Riacho Fundo 2. Um vale compras de R$107 do Atacadão Dia a Dia vai para o Marcos Alexandre, do setor Pessoal. E brinquedo das lojas Saara vai para Aline Vasconcelos, também do Pessoal.
Eu tiro o time de campo agradecendo a todos, prometendo voltar amanhã. Saúde para todo mundo e aproveite a noite.
Clássicos da Atividade.